Internações do Mundo, Univos, eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações nacionais. Depois de algum recesso, o Pode Rir aqui está de volta com algumas novidades. E estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo.
Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos de volta ao Pode Rir. Espero que vocês gostem desse nosso grande retorno.
Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje aqui temos convidados.
Na verdade, convidados não. Temos um novo membro do Pode Rir com vocês, a Sofia Navarro Aguiar, ou mais conhecida por nós, Nomad. Diga oi.
Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
É isso aí, pessoal. E o tema de hoje é Taiwan, a outra, China. Vamos falar sobre esse país, entre aspas, discutir se é um país ou não, dentro da China, toda a polêmica envolvendo a China continental, a sua história e a política externa. Então, vamos lá. Muito bem, internacionalistas, agora voltando para o nosso episódio depois de longo tempo. E vamos contar a história de Taiwan. Eu vou dar aqui uma introdução geral antes para a gente ir para o nosso tema, nossa discussão, falar sobre a política externa e todos os conflitos inerentes à região. Mas o que é Taiwan? Localizada no mar do sul da China, Taiwan foi descoberta nos parâmetros ocidentais, vamos dizer assim, europeus, por Portugal. O nome original era Ilha de Formosa, dado pelos portugueses. Taiwan, como a China e como vários países da região, passou por diversas colonizações, mudanças de governo, de dinastias. Então, eu vou passar aqui um pouco rápido para vocês um resumo sobre isso e focar mais na questão do século XX, que é mais importante para a nossa discussão que a gente vai ter depois. Mas, resumindo, Taiwan foi descoberto pelos portugueses, foi posteriormente colonizada da Holanda, em que eles entram lá, exploraram a região, tudo. Foi também parte do plano da Espanha, foi dominado pela China, posteriormente, pela China continental, pela dinastia que havia no período. Agora eu queria retomar um pouco mais para o final do século XIX. A China e o Japão sempre tiveram muito conflitos. Né? Tiveram várias guerras sino-japonesas, a região sempre foi alvo de disputa. E uma dessas guerras, né, que o Japão venceu, a região de Taiwan era pertencente a uma dinastia na China. O Japão se interessava pela ilha faz muito tempo. E eles anexaram Taiwan, a ilha de Formosa, na época, ao seu território. Então, no final do século XIX para o começo do século XX, até o final da Segunda Guerra Mundial, Taiwan era uma região que, em certos momentos, teve uma certa autonomia. E era de maioria de povos chineses ou aborígenes da própria região, que se assemelham etnicamente com os chineses, só que foi dominada pelos japoneses, já que o Império Japonês tinha um interesse na época. Agora a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, e antes da Segunda Guerra Mundial, há um novo conflito entre a China e o Japão, e durante a guerra, no começo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiam a China, e posteriormente, a derrota do Japão e a desistência deles, a China retoma o controle de Taiwan, como eles tinham antigamente. Agora, pensando em toda essa questão, Taiwan, como falei para vocês, sempre foi uma região que passou por vários países, várias conquistas diferentes, e agora, no começo da Segunda Guerra, volta para a China continental. Contudo, a gente vai de alguns personagens históricos e um pouco da história da China para recontar essa parte. Eu acho que no ensino médio vocês, ou até mesmo vídeos, histórias assim, vocês vão falar sobre o Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek foi um dos generais chineses. Ele foi um dos responsáveis pelo movimento que derrubou a monarquia na China e instaurou a república no começo do século XX. Então a China, na meados de 1910, derrubou o antigo imperador e instaurou uma república que era extremamente nacionalista, extremamente autoritária. Chiang Kai-shek, como o seu rival Mao Tse-tung, era um cara muito polêmico, porque os dois, mesmo de polos diferentes ideologicamente, os dois eram bastante, vamos dizer assim, bárbaros, autoritários, mandavam matar opositores e coisas do tipo. Então, Chiang Kai-shek governou a China e, consequentemente, Taiwan, posteriormente, a retomada da ilha. Só que a própria China, após a criação da República Chinesa, ela teve vários movimentos políticos de base comunista, né, liderados anteriormente por um antecessor do Mao Tse-Tung, depois por ele, que se infiltrava em várias regiões da China. E em 1949 houve a Guerra Civil na China entre os nacionalistas e os comunistas. E como vocês bem sabem, os comunistas liberaram Mao Tse-Tung e ganharam a guerra. O que aconteceu foi que Chiang Kai-shek teve que fugir com várias pessoas ligadas a ele para a ilha de Taiwan. E lá ele declarou que a ilha de Taiwan era a nova sede do país China. Só que houve um grande problema com isso, porque tanto a China continental quanto a China insular, que é aqui caracterizada por Taiwan, as duas se acreditavam como a verdadeira China. Só que nenhuma delas reconheciam como os países, tudo, e o cenário internacional ficou bastante confuso. Quem que era a verdadeira China na época? Muito bem, agora a gente entra na segunda metade do século XX, que a gente entra no período da Guerra Fria. Como eu tinha falado, o Chiang Kai-shek foi patrocinado pelos Estados Unidos num conflito na Segunda Mundial com o Japão. E mesmo tendo esse laço com os Estados Unidos anteriormente, os Estados Unidos era bastante desconfiado com esse governo. Além de ser autoritário, ser um cara bastante complicado, né? Como eu já disse antes, os Estados Unidos achavam que um cara era incompetente e até pensava e cogitava na época reconhecer a China continental do que Taiwan, né? Só que entrou aquela máxima, né? Inimigo do meu inimigo, que perdurou muito na Guerra Fria, porque a China continental, né, a República Popular da China, que ficou conhecida, ela apoiou a Coreia do Norte no conflito da Guerra das Coreias. Então, se tornou um inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, contribuiu cada vez mais com Taiwan e até assinou um acordo com o país de defesa, né? Sendo que ele sempre foi ameaçado pela China continental e ser invadido, coisa do tipo. Então, voltou esses laços com os Estados Unidos, que perdurou mais ou menos até o começo da década de 70, que temos a grande virada, e é o grande tópico de discussão do nosso podcast de hoje. Agora eu acabo de ressaltar de novo. Taiwan, República Popular da China, a República da China, quer dizer, ficou muito conhecida como um governo autoritário até mais ou menos a década de 90. Porque o país era comandado por essa força nacionalista, era bastante opressor. Contudo, teve uma economia muito bem desenvolvida durante esse período, através dos empréstimos dos Estados Unidos. Lá ficou conhecido como os tigres asiáticos, né? Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Então, a industrialização do país, e hoje também, é muito grande, fora a renda per capita, o PIB, que é muito avançado, que melhorou bastante também nos últimos 30 anos. E, posteriormente, na década de 70, em 1971, mais precisamente, os países começam a reconhecer a República Popular da China, a China continental, como a verdadeira China. Mas aí você está me perguntando por que os Estados Unidos, um país capitalista, no meio da Guerra Fria, reconhece um país socialista, comunista, né, ao invés do seu antigo parceiro capitalista. Bom, primeiramente, a gente cabe lembrar, a gente tem a República da China, que é uma ilha, tem muito menos população, mesmo sendo crescido bastante, ainda é um potencial econômico muito melhor que um país continental. E fora que a gente esquece que os países comunistas do século XX, nem todos eles eram muito bem alinhados. A China continental, a República Popular da China, ela perdeu muitos laços com a União Soviética a partir da década de 60. Então, houve uma reaproximação da República Popular da China com o Ocidente, com o mundo, o que fez se aproximar dela, vendo como principal parceiro, devido à demografia, economia, potencialidades, parcerias, questão militar. Então, a ONU, o Brasil posteriormente sim também, mas a ONU, o sistema internacional, todos os países, em 1971, reconheceram a República Popular da China como a verdadeira China. Havia até uma discussão para reconhecer os dois países como separados, mas os dois países tinham mentalidade. Uma China só, não existem duas Chinas. E foi ruim para Taiwan, porque Taiwan era do Conselho de Segurança, perdeu esse posto para a República Popular da China e perdeu o reconhecimento também. Então o país ficou totalmente à margem do sistema internacional, perdeu, não era mais reconhecido como a China e teve que se virar daquele jeito. Indo o país, como eu falei para vocês, continua sendo um país autoritário e tudo. Contudo, a economia do país sempre mudou muito bem, mesmo ele não tendo as relações internacionais definidas no parâmetro Estado, né, esse reconhecimento, e tem uma espécie de diplomacia comercial extraoficial entre os planos que funciona mais ou menos para, até que bem, vamos dizer assim, tem um julgamento de valor para o país estabelecer sua economia internacionalmente. E é muito interessante, agora pensando, posteriormente, na década de 80, quando o Kai-shek morreu e entrou seu filho, começou uma certa reabertura no país. Começou a aparecer, permitiu partir de oposições, tudo, o que permitiu lentamente o país virar uma democracia, estabelecer liberdades individuais, instituições, imprensa livre. E hoje, há um certo tempo já, Taiwan é um dos países com as maiores liberdades individuais e políticas na Ásia inteira. Foi o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Ásia, que é um marco. E o país, mesmo afastado da China, ainda tem muitas questões complicadas, né? Porque ele ainda continua sendo ameaçado pela China continental, porque a China continental vê Taiwan como uma península rebelde, né? Como um local totalmente rebelde. E toda essa ameaça, tudo, o país tenta, já tentou voltar, tem ser reconhecido como um país, mas hoje Taiwan é reconhecido por cerca de 15 a 20 países, e países da América Central, ou do aquelas ilhas próximas à Austrália, países sem qualquer grande impacto no sistema internacional. Só para vocês terem uma ideia, o maior país, a maior economia que reconhece Taiwan é o Paraguai. E todos os países que não reconhecem a China continental como a verdadeira China vivem diversas pressões internas e externas para reconhecer o país. Então, é muito interessante a história de Taiwan, porque é um país que está vizinho da China continental, grande potência hoje em dia, que sofre pressões internas e pressões externas, quer dizer, desse país para voltar a ser da China continental. A gente vai comentar mais sobre isso, e tenta meio que se virar no sistema internacional, mesmo não sendo reconhecido. Isso gera diversas polêmicas que a gente vai tentar explorar um pouco mais com vocês. Então, eu acho que é o melhor. Consegui explicar muito, muito bem, espero, para vocês, o que é essa Taiwan, meio que resumidamente.
Então, é muito interessante retomar esse passado tão conflituoso de Taiwan, para contrastar com o presente de Taiwan, né? Que não é assim tão conflituoso. De fato, no passado, Taiwan foi, sim, toda essa província rebelde que é descrita pela história, por ser exatamente um oposto da China continental. Então, enquanto a China continental tinha o Partido Comunista e era contra o Partido Nacionalista, Taiwan se tornou o símbolo do Partido Nacionalista e era contra o Partido Comunista. Então, essa é a principal conflito interno de Taiwan até a década de 90, como já foi mencionado. Inclusive, existiam leis bem de censura, assim, que proibia grupos pró-comunistas de existirem em Taiwan. Então, realmente, esse passado conflituoso existiu, mas em 1987, né, com a redemocratização do Li Teng-hui, não sei pronunciar muito bem, essas leis contraditórias acabam e realmente uma redemocratização é instalada no país. Então, esse conflito interno é, de certa forma, resumido e dá espaço para um país que vai começar a focar mesmo na sua economia e na sua política democrática e que vem, desde a década de 90, se mostrando como um país estruturado e que deveria, sim, né, ter mais atenção no sistema internacional. Além desse conflito interno, que já, de certa forma, já está meio ultrapassado, o que tem mais atenção da mídia hoje em dia é o conflito bilateral, né? China continental versus Taiwan, que também, de certa forma, na mídia é retratada, é tratado um conflito, como um conflito muito, muito nervoso, né? Muito, mas que de verdade, se você vai analisar os diálogos já estabelecidos pelas nações, não é tudo isso. Eu acho que o que acaba acontecendo é que as imagens que vão para a mídia, as imagens que a gente vê, que a gente lê de Taiwan, na verdade, é uma imagem de conflitos onde os Estados Unidos também está envolvido. Então, é uma imagem de conflitos multilaterais, não de fato os conflitos bilaterais que já aconteceram e que existem entre a China continental e Taiwan. Porque desde a década de 90, na verdade, foi estabelecido, após muitas agressões, né, muita pressão diplomática da China, muito isolamento muito agressivo de Taiwan, os dois países perceberam que já deu, assim, tipo, já deu o que tinha para que ter dado dessa agressão. Então eles estabeleceram um diálogo, né, que era uma coisa que não tinha ainda. Com o diálogo de Kuang, se eu não me engano, é o nome, que aconteceu em 93, a China e Taiwan, de verdade, sentaram para conversar. E é o que acontece desde 93. Eles sim têm um diálogo. Eles não são essa relação de ódio que a gente acha que eles têm. Eles dialogam. E o que acontece, o principal conflito entre eles, é que a China deseja que Taiwan, obviamente, uma reunificação é o que eles desejam. Então, dois países, um sistema. Porém, Taiwan, como teve todo esse processo de redemocratização, eles não aceitam que as eleições chinesas não sejam, de fato, 100% livres. Então, esse é um empecilho para uma reunificação, né? Todo o processo histórico de Taiwan, tudo que eles já passaram, meio que seria muito contraditório eles simplesmente reunificarem. Mesmo sendo um país tão menor, eles têm, sim, seus valores, seus princípios que são muito bem estruturados. Mas eles também têm um diálogo. E o último conflito, né, que na verdade são vários, mais de um, e que é o mais latente na atualidade, são os conflitos que envolvem os Estados Unidos. Os Estados Unidos esteve presente na história de Taiwan e China desde o começo, e até hoje ele está. O problema é que hoje, né, com o chefe de Estado sendo o Trump, tá acontecendo alguns conflitos mais difíceis de ser analisados pelas relações internacionais, e que eu acho que vão ser mais bem explorados por quem fala mais da política externa em si. Mas é essa imagem midiática que acaba tendo Taiwan, e que na verdade, se você for explorar bem, não é tudo isso. Taiwan não é essa província rebelde, Taiwan não quer declarar guerra à China, até porque, né, tá tendo conflito do Mar da China, do Mar Meridional, e Taiwan tem 20 milhões de população, China tem 2 bilhões, eles não ousariam enfrentar um país desse tamanho.
Bom, antes da gente entrar mais na parte da política externa, eu queria voltar numa questão que a Sofia trouxe, que é a questão da imagem midiática que a gente tem de Taiwan. E eu acho que essa é uma questão muito interessante da gente explorar, porque eu sinto que ocorre uma questão que ocorre do mesmo jeito de Israel. Pelo Brasil ter ter a aspiração a estar próximo dos Estados Unidos, a gente acaba adotando imagens de outros países como os Estados Unidos adotam. Então, o Brasil trouxe muito a imagem de Israel como a salvação do povo judeu, olha como eles precisam de um Estado, e eu acredito que Taiwan tenha passado por um caminho muito próximo. O conflito foi, como a Sofia já falou, foi exagerado, mas também Taiwan traz como mais fraco o elo que precisa ser salvo. Eu sinto que tem uma discursividade muito interessante no modo como a gente acaba tratando mediaticamente Taiwan, porque às vezes a gente até para deixar de lado questões importantes. E eu acho que o maior exemplo disso foi que por muito tempo, Taiwan continuou usando o termo vírus chinês para tratar da Covid-19. Tempo, inclusive, depois que o Trump já tinha deixado de usar esse termo. E justamente para, assim, rebater culturalmente mesmo a China e trazer essa questão do vírus como 100% culpa dos chineses. Então, eu acho interessante como essa criação midiática, essa construção midiática de Taiwan gira em torno muito da figura do fraco, da figura do oprimido, coisa que, assim, não condiz com a realidade, simplesmente.
Sim, exatamente. Essa construção midiática, ela meio que se justifica no momento que a gente percebe que os Estados Unidos e a China, eles possuem relações comerciais, eles não são duas nações que possuem bloqueios entre si. E o único bloqueio que a gente vê entre as relações Estados Unidos e China são os obstáculos tecnológicos, né? E os obstáculos geopolíticos. E Taiwan é um desses obstáculos geopolíticos. Quando os Estados Unidos fica do lado de Taiwan, a China continental realmente se revolta, assim, não tem mais, corta todos os meios de comunicação com os Estados Unidos. Então, o fato de Taiwan ser esse obstáculo geopolítico entre Estados Unidos e China faz ela ter muita atenção midiática. E como a Taiwan precisa dessa atenção, ela precisa de um protagonismo maior, ela não se importa em ser essa imagem dela, porque pelo menos, vamos supor, pelo menos ela está recebendo alguma atenção. É óbvio que no futuro eles vão tentar reverter isso, mas para iniciar, para um começo, pelo menos essa é a única atenção que eles estão recebendo, pelo menos já é alguma coisa. E também, né, obviamente, aqui no Brasil a gente não lê jornais asiáticos, então, a não ser que a gente realmente estude essas questões, é bem difícil de saber tudo isso mesmo.
Exatamente. Isso é uma questão, esse é um aspecto muito interessante, agora entrando já mais na parte da política externa, justamente da política externa de Taiwan, que por mais que ela não seja reconhecida pelos Estados Unidos como uma nação, ela tem sido realmente usado e construído laços muito fortes com os Estados Unidos, como esse empecilho aí, como esse bloqueio entre China e Estados Unidos, enfim. Então é muito interessante a gente pensar por esse lado, porque Taiwan é um país que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, isso é inegável. E assim, para um país que é reconhecido por outros 15, é uma coisa muito impactante o grau de seriedade que Taiwan é tratada nos noticiários. Para vocês terem uma noção, os países, eu vou citar os nomes, porque já que são 15, são poucos, dá para citar. Os nomes dos países que realmente reconhecem Taiwan como um país. Da África, Eswatini. Da Europa, Vaticano. Da Oceania, Ilhas Marshall, Nauru, Palau e Tuvalu. E da América, Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e o Paraguai. Ou seja, só os estados mais importantes do mundo. Então, realmente é uma questão muito interessante como Taiwan conseguiu se projetar mesmo com tão pouco apoio internacional. Então, muito da política externa de Taiwan vem tanto por essa luta, por esse reconhecimento, ao mesmo tempo que são relações não diplomáticas. Então, eles têm muitas relações comerciais, que são puramente comerciais, não são relações, de certa forma, laços, né, criados com os países. Eles têm diversos programas para ajudar outros países, inclusive, boa parte da política externa, taiwanesa se dá pela ajuda externa. O caso mais importante, trazendo de novo a questão da Covid-19, para além dessa crise toda, foi, por exemplo, na ajuda médica que foi disponibilizada para São Tomé e Príncipe. E diversas outras vezes que o país ele realmente ajudou em crises salutares internacionais. Então, Taiwan tem uma projeção muito boa nesse sentido da saúde. Eles realmente sabem usar do princípio da cooperação para ganhar notabilidade externa, notoriedade externa. Então, esses são os pontos principais, assim, da política externa de Taiwan quando a gente está pensando nela. Os laços, poucos laços realmente diplomáticos, apesar de muitas conexões com vários países, e essa busca por cada vez mais estar em contato com outras nações, ajudar outras nações por diversas crises humanitárias, de saúde. Então é muito importante o impacto de Taiwan, que Taiwan vem exercendo nos últimos tempos. E eu acho que assim, o maior exemplo dessa tentativa de expandir as relações exteriores de Taiwan foi a própria questão do coronavírus, quando anos já que Taiwan está lutando para conseguir entrar na ONU, ser reconhecido pela ONU, mas chegou a avisar a OMS sobre a questão do coronavírus, sobre a seriedade que seria tratado, e não foi ouvido. Isso foi uma questão que inclusive os Estados Unidos utilizou para atacar a China, a China continental. Então é muito interessante analisar a política externa de Taiwan, porque por mais que seja um país pequeno, que para muitos não é um país, tem ganhado uma notoriedade muito, muito, muito impressionante, tanto mediaticamente quanto em questões de ajuda humanitária. Então é definitivamente uma região para se prestar atenção pelos próximos anos.
Só acrescentando um ponto na questão do coronavírus, foi muito interessante o que aconteceu a respeito de Taiwan e Covid, porque Taiwan notou a presença e a potencialidade pandêmica do coronavírus, tentou avisar a OMS. A OMS não ouviu Taiwan, e ficou toda aquela polêmica, né, sobre a instituição. Os Estados Unidos atacou muito a instituição de não ter ouvido o país, atacou de questão política, do tipo. Mas a gente tem que lembrar também que as organizações internacionais não são nada sem os Estados. Então, tem um problema diplomático, burocrático, que impede Taiwan de participar, já que não é reconhecido e não participa da ONU. Então, não é uma questão política, mas sim uma questão técnica e burocrática que, infelizmente, às vezes atrapalha a questão do Covid. E Taiwan, como muito bem meus colegas pontuaram, a questão da propaganda, da mídia, Taiwan fez um baita, vamos dizer assim, propaganda sobre essa situação, polemizando, com o slogan Taiwan pode ajudar, e muito bem como o Leonardo comentou, a ajuda humanitária que eles fizeram, tinha esse slogan dando para os países que reconhecem ele como um país, né, vamos dizer assim, e isso confirma tudo o que os meus colegas comentaram agora sobre a questão da propaganda e dessa questão entre os Estados Unidos, as organizações internacionais e a China.
Bom, mudando agora um pouco o foco e trazendo aquilo que eu acabo sempre trazendo nos podcasts que a gente discute sobre países, a parte econômica de Taiwan, que acaba sendo, para as relações internacionais, a parte principal, visto a ausência das questões diplomáticas, né, como os meus amigos estavam citando, acaba sendo bastante importante para entender melhor onde se insere Taiwan no sistema internacional. O que é a economia taiwanesa? Quem é a economia taiwanesa e onde ela vive? Taiwan, ela é uma economia bastante diversificada e altamente tecnológica, industrializada, de país desenvolvido mesmo. Taiwan, para quem não sabe, é um dos 4 tigres asiáticos, junto com Singapura, Hong Kong e... Perdão, esqueci do outro país, não tô querendo ser racista nem nada, mas, enfim. Então, eles exportam bastante eletrônicos, maquinaria, petroquímicos, então é basicamente uma economia industrializada. Próxima questão, eles mantêm, então, bastantes relações comerciais, como o pessoal citou, e essas relações é o que garante ao avanço e o que garantiu o desenvolvimento de Taiwan. Então eles são uma economia de exportação e não uma economia de mercado interno, apesar do mesmo também ser bastante aquecido. E, para nossa surpresa, apesar, né, da tensão de toda a história com a China, não mais que de repente o principal parceiro comercial é a China, a República Popular da China, né, no caso. Então, eles discutem bastante essa questão de como fica, mas só para vocês terem um pouco os dados, hoje cerca de 1 milhão de taiwaneses são donos de grandes empresas na China, médias e grandes empresas, e cerca de 150 bilhões de dólares dos Estados Unidos foram investidos na China através de Taiwan. Então, inclusive, há uma disputa e uma discussão, como eu estava citando, dentro do país sobre uma suposta sinificação da economia taiwanesa e quais as consequências, né, políticas, geopolíticas, que isso acarreta, por Taiwan estar se tornando bastante dependente do país. Inclusive, faz um tempo, né, mas em 2012, eles fizeram um acordo com a China sobre o uso do renminbi também, e não só da moeda, né, do novo dólar taiwanês, que é a moeda oficial do país, para justamente facilitar esses investimentos diretos. E aí, então, a China já toma poder um pouco mais sobre Taiwan por controlar essa questão da moeda. Além disso, há também bastante trocas tecnológicas entre os dois países, o que aumenta ainda mais essa dinâmica e essa espécie de hipocrisia, né? De dialética, melhor dizendo, de dialética dos dois países. Além do mais, o que Taiwan enfrenta para o futuro? O país hoje tem alguns problemas residenciais, por a nação estar... ao mesmo tempo que as pessoas estão envelhecendo bastante rápido, estão demorando para morrer, vai tendo menos espaço, portanto, na ilha para que as pessoas possam morar, literalmente. Então, eles têm um grande problema de preço das casas aumentando pela diminuição da quantidade de casas disponíveis. Eles têm um problema também de previdência pela alta taxa de envelhecimento da população. Inclusive, agora, 2025, cerca de 20% da população taiwanesa já vai ter mais de 65 anos. Então, isso dá uma alta taxa de envelhecimento. Eles têm um filho por mulher e já estão baixando para menos de um. Então, cada vez menos filhos também. Então, eles têm um problema também de recompor o mercado de trabalho. E, além do mais, eles têm o desafio de conseguir continuar exportando com as tensões entre Estados Unidos e China aumentando, com a dependência da China também aumentando, então a China meio que acaba podendo virar uma reguladora das exportações chinesas, e entre outras questões, como também do Mar do Sul da China, que é um ponto em que eles precisam passar para exportar. Então, se a China controla, a gente pode continuar passando ou não? Como é que faz? Então, eles têm alguns desafios, mas fora isso, o país cresce constantemente, cresce bem e sustentavelmente, e eles têm as capacidades de ir para o futuro. O país tem bastante desenvolvimento tecnológico, tem também um esforço para transferir para uma economia sustentável, uma economia circular. E então, o país enfrenta essas questões. E aí, no sistema internacional, como é que essa economia fica? Fica uma economia de que exporta para bastante gente, e eu acho que, inclusive, mais para a Europa e América do Norte, porque para nós, né, como a gente estava citando aqui em off, acho que a única marca que a gente consegue puxar de Taiwan que seria a Asus, no Brasil, mas provavelmente deve ter outras, mas em escala bastante reduzida, e exporta bastante para esses parceiros comerciais, para esses parceiros comerciais que os reconhecem, né, diplomaticamente. Então, e o aumento das exportações para a China. Então, internacionalmente, o país tem espaço para crescer, e agora, com essa questão do corona, provavelmente deve crescer, apesar de ser um desafio, visto o aumento da visibilidade. E aí, quando você aumenta a visibilidade, você pode ir lá vender a sua marca, etc., falar o que você tem, o que você não tem, e então fazer frente à China e tudo mais. Apesar de que, aqui também vai outro fato interessante, Taiwan não escapa do modelo de transferência de fábricas. Então, inclusive, entre 2001 e 2004, até 2006, eles enfrentaram um grande problema de desemprego, porque essas fábricas estavam se transferindo para a China continental para utilizar da mão de obra barata. E aí vai indo nessa dinâmica, mas, de qualquer forma, Taiwan tem espaço, e se agora souber aproveitar essa janela de oportunidade e essa desconfiança que que se cria com a China, ela pode ter sucesso.
Bom, pessoal, isso mais ou menos foi um resumo, apenas um recorte do que é o Taiwan, como é a política externa dele, como se organiza o sistema internacional. Agora, pensando na atualidade, a gente está vivendo... Hoje, atualmente, tem uma presidente, né, que é bastante liberal politicamente, economicamente, e que também tem uma posição bastante contrária à China continental, busca uma espécie de diálogo e fortificação para uma talvez futura independência da China. Lembrando que se Taiwan, a China, a República da China, Taiwan, e caso, lembrando uma coisa que a gente não se chegou a comentar, se ficou muito claro, mas a China tem uma lei, a China continental tem uma lei que se Taiwan fizer independência, a China pode invadir Taiwan, coisa do tipo. Então, Taiwan tenta brigar no sistema internacional, tenta, no meio da mídia e coisas e afins, se fortificar e talvez no futuro se tornar independente, segundo essa linha política da presidente atual.
Sim, também, só para adicionar para a conclusão final, vendo tudo que está acontecendo na mídia agora com o novo coronavírus, com essa nova análise internacional de talvez uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e China, tudo isso mostra a importância ainda maior, que já existia, mas está ainda mais intensa agora, de se estudar Taiwan e de se estudar os países asiáticos, assim como a gente estuda tanto outros países, outros atores. Como Taiwan é sim um ator principal em tudo isso, e entre a relação Estados Unidos-China, que é uma das principais no sistema internacional atualmente.
Bom, eu acho que eu queria ponderar a seguinte questão. Eu acho que se a gente estivesse gravando esse podcast em 2017 ou 2018, ou até 2019, eu diria para vocês que a economia, como outras vezes já salvou muitas nações, iria novamente salvar Taiwan da China. Entretanto, como eu li outro dia no The Wall Street Journal e em outros jornais, também no The Economist, que não é jornal, é revista, perdão, Hong Kong, a economia é muito boa de Hong Kong e o que traz para a China não foi suficiente para salvá-la. Portanto, apesar da minha vontade ser de acreditar que a economia vai salvar Taiwan de alguma possível invasão ou dominação chinesa, mesmo que não uma dominação militar física, como uma dominação física, né, militar, como está acontecendo em Hong Kong, eu não consigo acreditar nisso e nem falar para vocês que isso vai acontecer. Então, eu acho que com essa questão, né, como a Nômade citou, de uma possível nova Guerra Fria, questão do 5G avançando, a China muito provavelmente vai precisar de Hong Kong do seu lado e não do lado dos Estados Unidos para poder avançar ainda mais. E trazendo aqui, apesar de eu não ser um neorrealista, mas trazendo a análise do Mersheimer aqui, ele diz que a China só vai poder bater de frente com os Estados Unidos depois que ela dominar toda a Ásia, né? No caso, dominar a vizinhança para então sair para o exterior, que seria mais ou menos seguir o caminho que os Estados Unidos fez. Então passa também por Taiwan. Portanto, eu acho que os próximos episódios são de revés.
Bom, pessoal, esse foi mais um Pode Rir. Espero que tenham gostado do episódio, gostado do tema também. Agora estamos de volta e em breve teremos mais novidades no nosso canal. Teremos mais participantes que vão ser revelados aos poucos. Enfim, foi isso. Esse é o Jaú e até a próxima, pessoal.
Bom, queria agradecer ao nosso ouvinte de sempre, agradecer aos novos ouvintes e espero que vocês estejam tão animados quanto a gente para embarcar nessa nova jornada aqui que a gente começa hoje. E até a próxima.
Bom, meus queridos, novamente, muito obrigado por terem ouvido esse programa. Eu queria também agradecer a Noma e aos nossos participantes que serão apresentados com o tempo por terem entrado conosco nesta nova jornada. E também lembrá-los e convidá-los, agora um parênteses, porque eu gosto muito de Taiwan, de não parem com Taiwan, apenas no nosso podcast, pesquisem mais, vão mais a fundo, porque é um país muito interessante e que tem muita mais coisas para nos contar, tanto interna quanto sobre o sistema internacional. É isso, até o próximo episódio.
Sim, gostaria de reforçar o pedido, né, do Enzo. Por favor, internacionalistas e não internacionalistas, estudem mais. Foi muito difícil tentar resumir tudo aqui, mas é uma história muito interessante e muito importante para as análises futuras e atuais. Muito obrigada, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui e muito obrigada aos ouvintes pela companhia. Foi muito bom.